Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Falando um pouquinho mais de trânsito, 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um acidente entre 2 carros em 3 barras do Paraná, oeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 85 da PR-484. 2 pessoas morreram no local, as outras 2 chegaram a ser socorridas, mas não resistiram e morreram também. Os 2 feridos foram encaminhados para um hospital da região e não correm o risco de morrer. E uma queda de barreira no quilômetro 44 da BR-376 provocou transtornos hoje de manhã na região de Luanda, noroeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a chuva arrastou uma grande quantidade de terra de uma lavoura que fica ao lado da rodovia e cobriu as pistas com lama. O volume de terra era tão grande que 2 carretas que passavam no momento em que houve o deslizamento ficaram atoladas no local. A concessionária que administra o trecho usou pás carregadeiras para retirar a lama e liberar as carretas. O trecho é a principal ligação entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul e já foi totalmente liberado. 4 presos fugiram de uma penitenciária no noroeste do estado. Rafaela Lorenzen.
4 presos fugiram da penitenciária estadual de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado. De acordo com a direção da penitenciária, a fuga só foi notada durante a contagem dos detentos, que é feita todos os dias. Os presos fizeram um túnel ligando uma das celas até o pátio da unidade e depois escalaram um muro para ganhar a rua. A penitenciária não está lotada. Ela tem capacidade para 1.108 presos e atualmente tem 920 detentos. Segundo o DPEM, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, policiais fazem buscas para encontrar os fugitivos e um procedimento administrativo vai ser aberto para apurar o caso. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Época de verão e de férias. E o risco de uma epidemia de dengue existe em pelo menos 1/3 dos municípios do Paraná. Por isso, o combate ao mosquito Aedes aegypti deve ser redobrado neste período. Janari Damascena.
O verão chegou e, com ele, volta a urgência em tomar medidas para combater o mosquito Aedes aegypti. Por causa das chuvas, essa é a época do ano em que o mosquito tem mais facilidade de procriar e infestar bairros e cidades. Consequentemente, isso aumenta o risco de as pessoas serem infectadas por dengue, zika e chikungunya. De acordo com a última atualização do Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti, o LIRA, até o início de dezembro, no Paraná, 96 municípios estão em situação de alerta. Por isso, a população do estado deve ficar atenta e redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadores do mosquito durante as férias. Antes de aproveitar as festas e viagens, é muito importante fazer uma vistoria em casas, apartamentos e até mesmo no ambiente de trabalho. Qualquer lugar que possa acumular água é um potencial criadouro para as larvas do Aedes aegypti. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, convoca toda a população para celebrar a saúde e combater o mosquito.
Este é o momento não só de desejarmos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo, mas é um momento de responsabilidade, de podermos promover o Natal da vida. Estamos, juntamente com toda a população, trabalhando a eliminação de todo e qualquer recipiente que junte água parada e possa multiplicar e proliferar o mosquito Aedes aegypti. Hoje, causador de 3 doenças extremamente graves que podem levar à morte.
Para fazer parte desse engajamento pela vida, combatendo o Aedes aegypti, basta dedicar 10 minutos por semana para cuidar da limpeza de caixas d'água, piscinas, calhas de telhados e pratos de vasos de plantas. É preciso atenção também com os quintais das casas para não amontoar lixo como sacos plásticos, garrafas, pneus, tampinhas ou qualquer outro objeto que possa acumular a água da chuva. Fique atento, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika pode estar onde você menos espera. Reportagem Janari Damascena.
O número de marcas de cervejas artesanais cresceu muito nos últimos anos em todo o Paraná. Em toda a cidade do estado tem alguém que está produzindo uma cerveja própria. Alguns produzem só para o consumo da família e dos amigos. Outros já estão comercializando e fazendo dinheiro com essa produção. Esse crescimento, inclusive com oferta de vários cursos de mestres cervejeiros aqui no estado, o Senai tem oferecido cursos em várias cidades do estado para quem quer se aperfeiçoar na arte arte de fazer cerveja. Por causa disso, cresceu também o cultivo de cevada no estado. Amanda Lanes.
Paraná é o maior produtor nacional de cevada e a expectativa é que a área cultivada mais que dobre até 2018. A expansão da produção de malte, a instalação de fábricas da Ambev e do Grupo Petrópolis no estado e o avanço das microcervejarias especializadas em versões artesanais estão puxando o movimento. De acordo com o diretor-geral do DERAL, o Departamento de Economia Rural, Francisco Carlos Simeone, o Paraná mostra maturidade na produção de cevada, consolidando o formato de integração entre agricultor e cooperativa. Simeone explicou que o estado oferece apoio técnico ao produtor, que vem utilizando alta tecnologia no campo.
Nós temos hoje um produtor praticamente integrado com a indústria de malte no Paraná. Existe uma perspectiva de expansão da industrialização de cevada no Paraná, em regiões com potenciais produtivos já identificados tanto pela pesquisa pública quanto pela pesquisa privada, um acompanhamento de assistência técnica a pequenos, médios e grandes produtores também pela assistência técnica pública e privada. Então, toda essa estrutura de produção que o Paraná produz, por estar perto da indústria, o produtor perto da indústria, está levando a uma tendência de crescimento.
Em 2014, a cevada somou um valor bruto da produção de R$ 98.500.000. A cevada é uma cultura exigente e sensível ao clima, que precisa de produtores qualificados e de integração para que seja viável. Segundo Simeone, o produtor precisa de garantia de preço que cubra os custos.
O produtor precisa ter a garantia e o conforto de que, à medida que expande a sua produção, ele terá um preço justo, compatível com o custo de produção, que remunere o seu investimento, não só o investimento que ele está fazendo para estruturar a propriedade, mas também para produzir com alta tecnologia. E isso é a nossa expectativa com a expansão da área, com a expansão da produção e com a expansão da indústria que vem crescendo dentro do estado do Paraná.
A cevada é uma alternativa ao trigo como cultura de inverno. A região de Guarapuava, no centro-sul, concentra boa parte da produção. Mas a maior expansão da cultura está se dando na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Estima-se que existam no Brasil aproximadamente 300 pequenas cervejarias. Somente no Paraná são cerca de 45, de acordo com a Associação das Microcervejarias do Paraná. Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná.
Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de Hoje. Terça-feira, dia 2 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você, uma ótima terça e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.